Bip, 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 bip. Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jomon.
Oi.
Do meu lado direito está o Lucas.
Eu tô que nem o Jomon, não sei o que falar também.
E diretamente do Japão está o Jefferson.
E aí?
Cara, fazia tempo que a gente não conseguia se reunir todo mundo, hein?
Eu pensava que era fazer tempo que a gente não conseguia se apresentar desse jeito, né?
É, de maneira bem merda, né?
Semana retrasada, eu tinha comprado o Mini Super Famicom. E quando ele chegou, eu não tinha onde jogar. Eu comprei o Mini Super Famicom e a TV, só que o Super Famicom chegou primeiro. Quando vocês compraram um videogame e não puderam jogar, tipo, isso é recorrente? Porque pra mim aconteceu acho que umas 3 vezes já.
Comigo foi, cara. Eu tinha uma TV de tubo antes de ter o Wii U. E todo mundo me zoava por causa disso.
Mas você conseguia jogar nela, né? É verdade, conseguia jogar no Gamepad.
É, então, era o que acontecia. Inclusive, eu jogo Gamepad só no Gamepad até hoje.
Comigo isso era recorrente. Eu comprei o GameCube, só que eu não tava dinheiro pra comprar jogo. Aí eu, tipo, tinha o videogame e não podia jogar.
Você tem a sorte que chegou, porque se fosse aqui no Brasil, ia ficar preso lá, que nem o Firehead do Mario.
O Firehead
Fire do Mario não tá preso, tá roubado. Essa semana, a Nintendo liberou uma nova atualização de firmware para o Switch. É a atualização 4.00 e ela traz finalmente a aguardada opção de gravar vídeos da sua jogatina. Só que com um porém, você só pode gravar vídeo de até agora de 4 jogos, que são Zelda Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, o ARMS e o Splatoon 2.
É a evolução do Wii U, né? Evolução porque agora você tem mais 3 jogos.
É verdade, né? Só tinha Mario Kart, né, no Wii U. E eles já anunciaram também que vai ter pro Super Mario Odyssey. Em geral, vocês gostaram dessa opção? Vocês acharam que é muito limitante 30 segundos? Porque no PS4, por exemplo, você consegue gravar infinitamente, assim, se a empresa permite, você consegue gravar. O que vocês acharam dessa opção? Que acho que é a parte mais importante dessa última atualização.
Eu acho 30 segundos pouquíssima coisa, cara. É no máximo pra fazer um clipezinho ou outro de algo que aconteceu aleatório no jogo, você achou engraçado e pronto.
Mas eu acho que é isso, cara, porque 30 segundos você vai mostrar um lance muito legal que você fez ou alguma coisa muito engraçada, né? Você vê, o Luigi Deathstar, que foi um dos maiores hits de sucesso da internet, ele tem menos que isso, sabe? E o cara conseguiu fazer pegar o lance que o Luigi olha graças ao recurso do Mario Kart 8 de gravar o jogo em um lance muito pequeno e ainda de conseguir manipular a câmera ali pra pegar o rosto do Luigi, né? Então, eu vejo a Nintendo fazendo isso até vendo como os usuários estão se comportando na internet. Vídeos de 8, 10 segundos que vêm do Snapchat, de Instagram, etc., são tendência, né? A galera não quer ficar vendo vídeo muito longo hoje em dia. Eles querem coisas rápidas que repercute melhor. E eu acho que isso favorece até na hora de divulgar o jogo.
Então, exatamente. É um merchan, né? É basicamente... Tanto que o Mario Odyssey vai começar já podendo você fazer isso. É basicamente o seu merchan gratuito.
Então, eu acho que isso permite que o vídeo se torne viral de uma forma muito melhor, entendeu?
Eu entendi seu ponto. É que o do Mario Kart fez sucesso por causa do slow motion, na minha opinião, também. Mas, do ponto de vista de alguém que quer fazer um review de um jogo, por exemplo, do Switch, seria bem mais prático você poder gravar o jogo a partir do console, trechos grandes, pra você fazer os cortes e edição no computador depois, por exemplo. E eu acho que está certo nessa opinião de que vídeos curtinhos são mais legais pra viralizar, etc. Mas... eu acho que tem como evoluir sim isso aí.
Não, tem como evoluir, só que acho que, tipo, pra início... E eu duvido que eles mudem isso, porque a Nintendo não é muito de querer evoluir essa ideia. Eu não imagino a Nintendo evoluindo pra vídeos de 1 hora, por exemplo.
E nem de querer que os usuários façam um review, porque eles têm toda a política de direito autoral no YouTube e em outros lugares. E isso também ajuda pra eles não perderem o controle sobre o conteúdo que tá sendo publicado.
E aquela coisa, né, review, assim, querendo ou não, por mais que a gente fosse uma opção interessante pra pessoa que produz conteúdo, não é o público geral, né? Então você consegue entender isso, a estratégia de marketing disso.
Não precisa necessariamente ser só review, né? Qualquer vídeo que o cara quer fazer de curiosidade também, vale.
Eu acho que 30 segundos é o suficiente. Poderia ser melhor? Poderia, mas pra mim, assim, acho que tá ótimo. as pessoas que não gostam de spoiler vão ter que tomar mais cuidado, porque vai ser, tá mais fácil e mais acessível de, sei lá, o cara comprar Super Mario Odyssey ou, e mandar spoiler pra, de tudo quanto é jeito. Mas o que, assim, o que me preocupa não é a duração do vídeo, e sim é que gravar é como se fosse uma atualização jogo por jogo. Então, pelo menos vendo no meu caso, eu queria mostrar jogos assim, mais, menos mainstream. Eu acho que é mais legal você mostrar um jogo que ninguém joga, assim, pra, entre aspas, apresentar.
Eu acho que esse problema vai ser só dos jogos, tipo, os que tem até agora. Os próximos, eu imagino que todos entrem em... já lancem com essa opção. Acho que os jogos mais antigos, os primeiros jogos do primeiro ano do Switch, que vai ter problema com isso, mas... é que nem o Miiverse, que não tinha pra todos do início do 3DS, mas depois qualquer jogo aleatório tinha.
Tomara que seja assim, mas eu ainda acho que vai ser jogo por jogo, e a Nintendo vai, entre aspas, promover só os que ela gosta ou os que ela tem parceria com o Third Party.
Vamos ver se Wolfenstein 2 estiver. Se Wolfenstein 2 estiver, todos vão ter.
E a questão de espaço pra esses vídeos no Switch?
Aí eu acho que é mais uma questão de tudo no Switch, né? Porque o filho da puta é portátil e tem que ter, ser tudo no SD. Mas tava falando que até, tipo, você consegue ter no Switch 100 vídeos. Dentro da memória interna do Switch você consegue ter até 100 vídeos. Eu não sei quanto espaço vocês consideram. Ah, você tem que ter muito pouco jogo pra conseguir ter 100 vídeos dentro. E até 1000 vídeos é mais uns zerinhos que é dentro do micro SD. Então, acho que 30 segundos também não é tanta coisa, então acho que tá ok pra tamanho.
É, nem todos os vídeos vão ser 30 segundos também. Tem um detalhe, atualização, que uma galera tava mostrando, que você pode usar headset USB Wi-Fi agora. Antes você não podia. Então tem a galera pegando... então a galera tá pegando aquele microfone, aquele headphone, cara, aquele headset do PS4 e colocando no Switch agora.
Pra mim isso não faz diferença, mas é legal a opção, abrir a opção.
Não, é que isso é algo que eles não falaram, então a galera descobriu.
É, tem outros lancezinhos que eles também não divulgaram, né, da atualização. Se eu não me engano, agora você vai poder ver versão do firmware do cara, né, na parte online da comunidade, não é?
Não, é, você consegue fazer uma atualização, assim, né, isso em Meetup a gente já sofreu bastante com isso, assim, em local play você consegue, tem uma opção lá que você consegue atualizar pra última, assim, né, por exemplo, se eu tenho a versão 4.0 do Smash e a galera tá toda na 3.5, eu consigo hostear a atualização pra todo mundo, aí todo mundo consegue atualizar pra 4.0, por exemplo.
Pô, isso é genial, mano.
Não é genial, né, só que eles bateram na cabeça. Nintendo é genial
pra mim.
Não tem nenhuma outra empresa que fez isso de videogame, porque acho que a Nintendo domina em portátil e se eles não fizeram, ninguém mais faz. Eu acho, realmente, eu acho muito bom. Era uma ideia que devia ter acontecido no 3DS, mas eu acho excelente que tenha acontecido em algum momento.
É, os controles também foram atualizados. Você tem que ir diretamente na opção e escolher pra atualizar o controle. Agora,
o que mudou?
Então, não sei. Ninguém descobriu ainda. Só sei que os controles foram atualizados. Você
não
pode
é a primeira vez que atualiza o controle, né? Mas...
Teve os bonequinhos também, os avatares que colocaram mais, e tem o dinossauro agora.
É, eu coloquei o dinossauro. E tá, já que estamos falando de todas as novidades, então também teve o que deveria ter tido desde o início, é que agora dá pra transferir saves e com, assim, é profiles e saves entre suítes. Então agora se você tinha, eu imagino, né, que funciona desse jeito, se você tem um irmão que tava jogando o teu Switch e ele comprou um Switch pra ele, você consegue passar agora o profile dele. E isso é um negócio que precisava ter desde o início, só que ainda a gente não tem backup de saves. Então, se
mas isso aí é genial Switch, da Nintendo também. Porque, pelo amor de Deus.
Eu não gosto disso, sabe? Eu já tive uma experiência aí que eu passei um save meu de uma outra pessoa. No meu caso, era um Nintendogs. Aí o cara pegou o meu cachorro, mano. Aí meu cachorro tava mó bem treinado. E aí ele saiu ganhando campeonato. E eu fiquei pensando, porra, fui eu que me esforcei pra treinar esse cachorro. Por que que ele tá ganhando campeonato, mano?
Ah, mano. Se tu desce?
Ah, mano. Que... Aí eu baixo esse o
método,
aqui.
Eu acho que esse método foi ilícito do Mario, porque eu não dá pra fazer save com
o então. Alguém pegou o arquivo save lá?
Ponto save.
Foi mais ou menos isso, foi mais ou menos isso.
Metroid, Samus Returns.
Uou.
Quê?
É você que fez uma apresentação igual trailer de cinema, né?
Ok. Eu sou muito fã da série Metroid, muito mesmo. Jogo desde o Super Nintendo. E eu fiquei muito feliz quando eles anunciaram esse remake lá na E3 da Nintendo. Porque quando acabou o vídeo, eles falaram de Metroid Prime 4. Eu já tava surpreso. Aí eles falaram 3DS e ninguém imaginava esse jogo. Pois bem, ele foi lançado em setembro desse ano. Eu comprei ele recentemente, tô jogando. Tô lá no meio do jogo, mais ou menos.
Mas sabe que tá no meio do jogo?
Porque tem uma barra de porcentagem lá. Então, eu tô curtindo muito o jogo, porque os últimos Metroids que saíram, que é aquele da Federação lá e o...
O cara não quer nem falar o nome do jogo.
Nossa. Recusa falar o nome do jogo.
Federação e o outro M.
É. Pra mim eles foram muito ruins.
Vai tomar no cu.
Foi ruim sim, eu joguei eles até o final.
Vai tomar no cu 2.
Ô louco, mano. Até o Jeff me zoou, então agora o negócio ficou sério.
É porque eu gosto do Elder M, por mais que eu não lembre nada, e o Jeff gosta do Federation Force.
Então, olha então, só, tô passando de frente aqui. Então eu vou ser o conservador.
Federation Force é um bom spin-off.
Porque esse jogo, ele representa muito bem o que é o Metroid 2D, assim, Nutella. Não, na raiz, desculpa. Caralho.
Errou o meme!
Eu acho que ele representa muito bem o Metroid 2D, porque o controle é preciso. Ele já é um remake, né? Já começa por aí. Então, ele pega e faz tudo certo. O controle é muito bom. Os itens que você pega são, assim, coisas importantes, assim, e famosas na série Metroid, etc. Mas... algum de vocês chegou a jogar o jogo?
Não, só vi trailer, mas também andei lendo as análises e, meu, tá todo mundo puxando saco e elogiando.
Eu também não joguei, mas, assim, o ponto é esse. Fazia muito tempo que não lançava um Metroid 2D, né? Tanto o Other M e Federation Force são outras propostas, então eu acho que... Não duvido que o jogo seja bom, mas também talvez seja alguma coisa relacionada à nostalgia, por isso que tava todo mundo com saudade e exaltando esse jogo, e ainda bem que ele... aparentemente vendeu bem, né? Ressuscitou as vendas um pouco do 3DS.
E talvez renasça mais ou menos a série Metroid, né? Que não tem nenhuma venda espetacular, mas pelo menos sabem que tem fã pra isso, né? Tem fã pra jogo 2D, pra aí você vai ver mais 3 jogos 2D igual tá Donkey Kong Country.
O Lucas chamou o jogo de remake, né? Mas tem gente que fala até que é injusto que ele seja chamado de remake, né? Porque ele traz tanta coisa nova de gameplay pro jogo e até de gráficos que parece que ele é um novo jogo adaptado pro mercado atual de videogame, né? É, você vê, o Modern M, ele tinha diálogo até demais, né? A Samus não parava de falar. E aí eles falaram, não, não tem mais diálogo, tanto que a parte introdutória do jogo é só uma história sem diálogo, né?
Sim, é só umas imagens até.
Então, acho que o problema da produção de Metroid não é nem que a Samus falava demais, é que ela falava demais e era fora de personagem, assim, ela sempre foi bad guy, e aí, ou bad girl, no caso, e no Other M ela era uma pessoa mais submissa.
É, por isso que é um jogo cagado, né? The Baby, né, Jamão?
É, eu não lembro da história.
Puxando pro que você falou de nem ser um remake, eu não posso falar muito porque eu não joguei original, mas é muito provável que um jogo de Game Boy seja bem inferior a um jogo de 3DS, obviamente.
E ele ainda é meio puxado do de NES, então ele é arcaico, né? Acho que não tem mapa também, né?
Ou sim,
se tem um mapa por start, é um negócio bem chato de entrar.
Deve ter uma porrada de item que eu peguei nesse jogo novo que nem tem no antigo. Mas o que o Jeff falou da questão de nostalgia, é engraçado que a nostalgia não vem nem pelo remake de ser do Metroid 2, que é o que a galera menos fala, acho. É mais da série 2D em geral. Isso é engraçado até.
Eu vi que tem também a possibilidade de fazer counter. A gente já tinha falado sobre isso, né? Mas e aí, tá divertido toda essa mecânica atual? Por exemplo, no Game Boy você não ia ter esse dinamismo de ação. Você não tinha essa imersão em um cenário de ação como tem no 3DS. O gameplay realmente tá empolgante?
Tá muito bom. Esse sistema de counter é muito bom mesmo, porque todo inimigo que vai te atacar, geralmente, ele faz um brilho pequeno, que ele tá indicando que ele vai avançar em você, e você pode dar o counter. Então é uma questão de você aprender e ter um timing bom. Então, quanto mais vezes você mata o inimigo, mais você aprende. E como os chefes dos jogos são os Metroids e as evoluções dele, você luta várias vezes com a mesma forma, aí você vai se adaptando e aprendendo.
O que eu queria perguntar é se aquele slow motion não tira, tipo, o pacing do jogo?
Não, ele não tira, sabe por quê? Quando você dá um counter, a sua arma já tá automaticamente na mira do inimigo. Aí quando você aperta o botão de tiro, é como se ele desse um tiro mais forte e aquilo acaba rápido. Então você dá um counter, mata o inimigo mais rápido, e pra mim isso acelera até o pace do jogo um pouco, se você conseguir matar... se você não consegue matar normal assim, o inimigo, dando tiro à toa.
É meio que deve dar a mesma situação do God of War, né? De pegar e fazer aquelas cenas retardadas de matar as pessoas.
Sim, pra finalizar, porque se você ficar batendo no inimigo várias vezes, demora mais, entendeu? E o legal é que quando você faz esse counter, você você ganha mais munição e energia pra usar uns especiais. Então vale muito a pena usar ele.
Olha só, Lucas, a ideia dos jogos de plataforma é que ele tem um nível de dificuldade elevado, né? Porque o atrativo dele é que o jogador ele tenha diversos obstáculos pra ultrapassar. Esse jogo, ele... Qual que é o nível de dificuldade dele? Tipo, ele tá atrativo pra jogador hardcore? Tem um certo nível de dificuldade?
Eu acho que tá um pouco difícil, sim. Eu morri algumas vezes no jogo.
Você tá jogando em qual modo?
Normal mesmo. Eu peguei os amigos, mas eu não cheguei a habilitar o difícil. Eu morri muito no começo por questão de aprender a jogar um pouco. Porque como eu jogava os antigos e não tinha o negócio do counter, eu tava um pouco mal acostumado. É uma questão de você jogar bem ou não 2D, claro. Mas tem partes do jogo que realmente fica difícil. Eu morri, assim, por besteira.
Não, mas olha só. A Nintendo, quando ela refez Donkey Kong Country Returns, ela colocou aqueles negócios idiotas de você pedir ajuda, sabe?
Ah, isso tem no Mario também, né? Mario 3D Land. Quando você morre, aparece um bloco que deixa você imortal. Eu não vi isso no Metroid.
Ah, então, isso é bom, né? Isso é bom, porque eles conseguiram adaptar pro modelo atual sem deixar a dificuldade mais tranquila pra criancinha, né?
Sim, mas a melhor coisa que eles fizeram, acho que vocês viram no trailer, é uma habilidade de você ver o mapa ao redor. Vocês lembram disso?
Não.
Então, é porque tem umas coisas diferentes que você aperta o botão lá e você usa uma habilidade, aí você consegue ter uma noção do esqueleto do mapa ao redor. Aí isso facilita muito a sua vida, porque você não fica perdido, e é tanto para jogador hardcore como casual, é uma coisa muito prática.
Entendi. Tá certo, eles deram uma forcinha sem te empurrar, né? Sem te jogar lá na frente.
Sim, isso é muito bom.
Mas você pode desabilitar esse?
É só você não usar. É uma habilidade, você seleciona ela e gasta uma... É uma barra diferente de energia lá. Aí se quiser, não usa. Mas ela não dá muito, assim, spoiler. Ela só mostra o esqueleto do mapa, aí você tem noção do que tem ao redor. Porque tinha muito jogo antigo que você saía de uma sala e você nem tinha noção que tinha um item escondido lá. E você esquecia pra sempre.
Eu não sei se a gente já falou isso anteriormente, mas o Metroid, ele deu um passo pra trás, né? Nesse jogo. Pra ele voltar a atrair os fãs da franquia, ele adaptou um jogo antigo pro modelo atual, né? Sonic Mania fez a mesma coisa ultimamente e, assim, foi muito bem aclamado pelos fãs do Sonic. Vocês acham que é uma tendência dos jogos antigos que não deram certo que aconteça isso agora?
Eu acho que é jogos antigos que deram certo...
Voltar, não, mas não, assim. Isso. Não, jogos, eu formulei errado. Franquias antigas que tentaram mudar a sua fórmula, né, pra atualidade, que não cativou muito os fãs e agora estão voltando atrás, né? Sonic e Metroid é um exemplo.
Então, acho que Metroid, os últimos, assim, o Other M foi o único que falhou aí, porque o Federation Force é spin-off, ele não queria nem manter legado a série Metroid, porque, assim, se desconsiderar o Other M, foi o Metroid Prime 3 e o Prime 3 fez sucesso, então assim, fez sucesso pra Metroid. Então acho que é uma visão diferente. Sonic ficou tentando lançar e não conseguia acertar. Metroid, ele tem os dois estilos bem definidos, que eram os de portáteis 2D e 3D em console, como First Person Shooter, e tava funcionando. Só acho que, tipo, é a continuação, assim. Só que eles ficaram muito tempo sem lançar, então parece que é um reboot o que eles estão fazendo.
Eu acho que a tendência é exatamente essa. É você reviver, tipo, ganhando... Meu, faz tempo que a gente não lança isso aqui, vamos lançar. Nem precisa ser, entre aspas, de alta qualidade, sendo que esse Metroid 2D ou 3DS, né? Sendo que já tinha o Switch, então acho que é mais ou menos nessa pegada de, tipo, alimentar as pessoas que estavam passando fome há muito tempo.
Eu espero que aconteça isso com a franquia que vocês sabem que eu vou falar, né?
Eita, vai a merda, vai. Vamos embora.
Espero que eles voltem com os HRMs e deixam os estilos mais tranquilos em Pokémon.
Vai jogar o Red Blue lá e exalta aquela bosta.
Tô jogando Pokémon Gold no 3DS, né? E assim, fazia muito tempo que eu não jogava essa versão do Gold original, e bem agora, depois de ter jogado o Pokémon do Red do 3DS, eu percebi como o Pokémon Gold mudou pra melhor a franquia no Game Boy. Aí eu parei pra refletir um pouco sobre as evoluções dos jogos de Pokémon da franquia no mesmo console, por exemplo, o Diamond Pearl pro Black White e o XY pro Sun Moon, e me pareceu que o Gold e o Silver é uma evolução muito mais agradável. Com o Pokémon Red, eu me senti um pouco frustrado em algumas coisas, né? Item difícil de achar, cores e a barra de experiência que eu não sabia quando eu ia evoluir, tem muita coisa. Vocês sentiram assim também quando vocês estavam jogando Pokémon Gold? E vocês acham que a evolução do Pokémon Red pro Pokémon Gold é a melhor evolução da franquia no próprio console?
Eu não falaria a melhor, mas eu acho que é a maior. É porque tem a ver com o Pokémon Red e Blue, são um jogo que eles não esperavam que fosse o sucesso que foi. E aí, tipo, quando, depois que você vê que tem tudo isso, eles foram lá e eles mudaram algumas coisas, tipo, eles colocaram Special Defense pra conseguir deixar as coisas um pouco mais equilibradas. Então eles fizeram um monte de melhoria de qualidade de vida. De fato, assim, comparando do Red Blue pro Gold, eu também acho que foi a maior que teve, a maior, a que melhorou mais coisa. Só que eu não, eu acho que a do Diamond Pearl pro Black White é excelente a transição, e a do XY pro Sun Moon só não é excelente por causa de problema de frame rate.
Você tá falando muito excelente.
Tá, então, bom, da hora, topper.
Não, é porque você tá exaltando muito, eu quero entender o motivo. Por que que eu... Do Diamond Pearl pro XY.
No Diamond Pearl pro Black White, eu gosto das animações nas batalhas, que aí você não tem mais um personagem que é estático. E é muito mais questão visual. E você tem uns personagens que cresceram um pouquinho, né? Você tem umas cidades 3D, você já vê no Diamond Pearl coisas 3D, mas no Black White tem vários jogos com câmera, porque eles sabem usar melhor o console. E no Sun Moon é qualidade de vida e tirar um pouco de Pokémon do lugar comum.
E tirar o sorriso do herói principal, que não para de sorrir em qualquer cutscene, naquela porra.
Não, mas isso é o problema do Sun Moon, não é do X-Y.
É do Sun Moon.
Que existe. Colocar treinador na batalha também é legal.
No 3DS, você diz, né?
Sim. É o treinador aparecer atrás na luta. Eu acho isso bem legal, por mais que talvez seja o problema do frame rate seja por causa disso.
Eu acredito que, assim, não foi só somente diferença de orçamento, porque era um sucesso de estouro, mas também porque era o segundo jogo, né? Você dava pra, entre aspas... Dava como pra evoluir mais, aí depois, sei lá, depois que você colocou todas as suas ideias com o orçamento necessário que você tinha pra mandar, então acho que dali pra frente seria, entre aspas, mais difícil. Eu acho a mudança de Sun Moon mais significativa, mas... Como o Jumo falou, a da primeira pra segunda é a maior.
Então, a da primeira pra segunda não só é maior, né? Até porque eles tiveram mais tempo de desenvolvimento, porque entre Pokémon Red e Blue e Green até Pokémon Gold e Silver, se passaram 3 anos, né? E além deles terem ganho muito mais dinheiro, né? Mas eles refizeram todos os sprites, que isso é uma coisa memorável. Você vê os Pokémon em Red e Blue, eles são coisas grotescas que nem são protótipos do que a gente tem hoje. Em Pokémon Gold Silver, são versões muito próximas, praticamente as versões 2D dos Pokémon que a gente tem hoje em dia, né? E, sei lá, até a questão de cores, né, que eles passaram a usar, enfim, os slots na mochila, são coisas muito, muito mais de usabilidade que ajuda imensamente. Você nem percebe que ajuda quando você tá jogando Pokémon Gold. Mas o Jamon, ele comentou do Diamond Pearl pro XY, ele chamou de muito bom?
Não, pro Black White.
Do Diamond Pearl pro Black White, eu não vejo muita diferença. Eu acho que tem coisinhas de design que eu acho legal. Eu concordo com a animação do Pokémon se mexendo na batalha. Eu gosto da fala. A fala sai da boca do personagem, né? Como um balãozinho de fala mesmo. E uma coisa que eles tiraram depois nos outros jogos é como quando a música, quando você tá enfrentando o líder ginásio e só sobra um Pokémon, a música muda, né?
Isso é verdade, muito bom, mano. E tinha outra coisa. Cada estação do ano tinha uma música em cada rota. Que é uma questão que se esqueceram de comentar do Gold e Silver, que ele implementou o sistema de dia e noite também.
E dia de semana também, né?
E a questão da rádio também é legal. Esses detalhes são bacanas.
Mas só pra comentar da mudança de sprite, no que o Mario falou, o sprite ele mudou quando foi o... Assim, né? Considerando o Japão. Red e Green são os dois primeiros. No Blue, ele já ficou mais parecido, e no Yellow, mais ainda, com o que a gente vê no anime. E questão de mudar sprite de geração pra geração, todo jogo tem isso. Nenhuma geração continua com os sprites do anterior.
Não, mas a evolução dado de um jogo do mesmo console é absurda. De
Red Blue. Eu acho Blue que se pra... você pegar Red Blue, Green. Red Blue não, né? Red Green, Blue, Yellow, Gold Silver, você vê a evolução melhor. Mas se você pegar Red Green e ignorar todo o resto e pular pra Gold Silver, aí de fato é muito grande.
A gente tá esquecendo de uma geração aqui, gente. Ninguém lembra do Ruby, Safira, Emerald.
Mas não teve evolução de geração no mesmo console. Foi toda a terceira, entendeu?
Mas o Firehead e Figurine vieram depois, mas não melhoraram algumas coisinhas.
É, mas não é geração, tipo, Gold, Silver, Red, Blue, primeira e segunda, entendeu?
Tudo bem não ser geração, mas é uma questão de evolução.
Mas olha só, só tem uma coisa que melhorou no, do Ruby Sapphire pro Firehead que eu gostei, que é aparecer a imagem do item só. Fora isso, eu acho que não tem mais nada.
E aí a gente muda também a discussão, né? De, em vez de mudança de geração, que é normalmente onde a gente vê em Pokémon as evoluções mais drásticas, pra uma coisa pra outra, que aí, tipo, aí a gente ia debater todas as interações de Pokémon e não é tão interessante.
O que eu acho engraçado é que ao longo dos anos, o sprite do Snorlax tá se levantando, aí no XY tá de pé.
Essa é a maior evolução que tem, o Snorlax passa a andar.
Eu vou ser sincero, eu não gosto dos personagens grandes do Sun Moon, eu gosto deles menorzinhos.
É, eu também.
Mas é uma questão muito subjetiva. Mas no Switch vocês acham que ia ficar como? Switch vocês queriam eles pequenos?
Mas é que o Switch tem uma capacidade gráfica melhor, né? Eu acho que até por causa disso vai ser melhor no Switch.
Mas vocês acham que o do Samun é feio comparado ao do XY e do Horus?
Não é que é feio, é que eu não me agrada muito. É que quando eu vejo Pokémon, eu sempre imagino a tela inicial, aparece o personagem grande e ele diminuindo. Sabe quando você começa o jogo? Você faz a entrevista com o professor, aí tá o seu personagem grande, diminui e vira um spritezinho menor. Eu imagino assim, sabe? Mas é uma questão muito de apego nostálgico. Pronto.
Sei lá, eu gosto muito de perceber que eu tô jogando de fato com uma criança. Que tem gente que é mais alta, porque com sprite você não percebe, né? Todo mundo do mesmo tamanho. E aí eu acho importante denotar isso, que você tem 10 anos no jogo.
No XY eles já fizeram isso. E a maneira como eles fizeram no XY é boa. Eu só não gosto, assim, é uma mudança de que depois que eu passei a jogar no Samun, eu passei a gostar mais do Samun, que é a maneira como você consegue se controlar livremente ao seu redor, né? No Ruby Sapphire, no XY, você ainda tinha que ir pra diagonal, você ou andava reto ou ia pra diagonal, você só tinha 9 posições, né?
Ah, ao seu redor. Como se fosse um tabuleiro.
É 8, né? É 8 posições, né?
É 8, acho que é 8.
É como se fosse um tabuleiro, você tem que andar na direção, sei, o Samun ele é livre.
Ele é livre.
Tanto é que os matinhos do jogo não ficam quadrados.
Mas eu não gosto do Samun da mudança de perspectiva de câmera. Eu gosto mais como tá mais ou menos no XY, que ainda é um pouco travado. Apesar de mudar, ainda é um pouco travado. Eu gostava mais quando era a visão meio isométrica, né? Que você via de cima o personagem igual do Black White e Diamond Pearl.
É isso, acho que reflete o trabalho que, as pessoas estão se dando pra construir cenário, né? Então eles querem que você aprecie o trabalho de ter feito todo o cenário. Eu acho que deixa mais vivo do jeito do Samun. Tipo, você entende mais que aquilo é uma... As pessoas vivem lá. Por mais que continue com o problema de, tipo, tem uma cidade, tem 3 casas na cidade e acabou a cidade. Eu vejo as pessoas vivendo em Alola, eu não vejo as pessoas vivendo nas gerações anteriores.
Como a gente teve umas coisas meio merdas da semana aí da Nintendo, a gente resolveu voltar com aquela sessão de anúncios meio merdas da semana envolvendo a Nintendo. É, pra quem não conhece, essa sessão é assim. Eu vou citar os anúncios que aconteceram na semana que a gente achou bem bosta e aí a gente vai comentar bem rápido o que a gente achou. Não bem bosta, mas são coisas que não valem...
Desimportantes, mano, desimportantes. Mais desimportante do que a gente considerou aqui.
É, mas a gente não tem um nome pra isso e a gente vai chamar de meio merda, porque o Jomon chama tudo de meio merda mesmo, então vai ser meio merda.
Ah, isso é meio merda, né, velho?
É porque ele fala cagou pras coisas mesmo?
É, o Jomon, ou ele gosta ou ele cagou, ou é meio merda. Não pode ser razoável, é meio merda. Vamos lá. É, Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon serão os últimos jogos da franquia pra 3DS.
Tá, razoável.
Razoável, pra não falar meio merda, é isso?
Agora não mais, agora é birra.
Ainda bem.
Já tava na hora.
Já tava na hora 2. É, atualização de armas com badges e um vilão versão robô do Springman.
É, ri pra não chorar.
Não vai ser isso que vai revitalizar.
Eu achei bacana, parece um sistema de conquistas.
É, badges eu gosto, acho que tem que ser incluso não no armas, mas no Switch. Franquias, por favor, coloquem achievements no jogo, por favor. Mario Odyssey recebe uma nota 39/40 da Famitsu.
Ok, nada a comentar.
Nota baixa.
Perdeu o jogo do ano, já era.
Porra, se a Edge deu 10, por que, que a Famitsu não pode dar 40 de 40, né?
Porque não é Jojo.
Porque um japonês filha da puta deu 9.
É porque não é anime. Se fosse One Piece, os caras davam 40 de 40, né? Pokémons da terceira geração aparecerão em evento de Halloween pra Pokémon GO.
Essa foi eu caguei.
Ah, acho que eles estão passando as gerações bem rápido.
Essa eu também caguei, eu não jogo.
Enquanto não vier uma de equipe, eu não vou ficar feliz. Então caguei pra esses Pokémon também. Nintendo World Championships 2017.
Ah, caguei.
Eu gostei. Principalmente é o jogo do passarinho.
Eu tô muito puto porque eu não tava lá e aqueles caras eram ruins pra caralho, mano.
Humildade. Humildade, pessoal, né?
Eu só queria falar que eu acertei que o último jogo ia ser Mario Odyssey, tá? É só por isso que eu incluí essa notícia aqui. Porque eu queria jogar na cara de vocês.
Parabéns, Lá.
É, mas o Jomon falou que não ia ser, que eu tava errado.
Eu não lembro disso,
Mas a gente lembra, peraí. Não, é, pode ser um Nintendo Switch, pode ser um jogo de lançamento, né? Porque Super Mario Maker na época tava pra ser lançado e eles colocaram lá. Então acho que seria o Mario Odyssey.
Não, Mario Odyssey não. Ele não jogou.
Pode ser um time trial lá. Eu acho que é bem provável que seja até a final.
Eu acho muito improvável, porque o objetivo do Mario Maker e do Mario Odyssey são diferentes, sabe?
É, não, o desafio não é terminar a fase. Quem sofre lembra, né? Quem faz o bullying não lembra. É, esquece rápido, é verdade.
Pra complementar o Jeff, eu também gostei do jogo do passarinho lá.
E por último, Mario poderá usar vestido de casamento de Peach em Mario Odyssey.
Divoso.
Bacana.
Lacrador.
Topper. Nossa. Topperson.
Será que vai dar pra ver embaixo da saia dele, com a câmera?
Não, é só o véu, só. É uma pena, queria que fosse o vestido inteiro.
Não, vestido inteiro? Acho que é vestido inteiro, velho.
Acho que só o véu, não é? Ou a imagem que eu vi, o Mario só tava com o véu, só.
Ah, acho que é o vestido todo. E ia ser louco ver a cuequinha dele, ou se não, um buraco negro nas calças dele.
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana nós tivemos alguns comentários, eu vou pedir para o Jomon ler os mais importantes, os mais relevantes, por favor.
É, eu vou ler o primeiro comentário da semana retrasada, se não me falha, porque a gente não leu o podcast na última semana. O comentário foi do nosso amigo Rodney Vino Orelhana. Boa noite, turma. Seja re-bem-vindo, Jeff. Como curiosidade, lhe pergunto, o fato de ter notícias de Fire Emblem é o motivo do seu retorno? Você lembra, Jeff, que você voltou?
Não, acho que é porque eu tava acordado. Acho que esse foi o motivo do retorno.
E teve notícia de Fire Emblem porque o Jeff estava aqui. E o Jeff, não, o Jeff estava aqui porque tinha notícia de Fire Emblem. É o inverso.
Só acho que tem um bate-sinal do Jefferson quando tem notícia de Fire Emblem, sabe?
Parece uma espada de fogo, né?
Do céu.
A cada cast, o Mario vai detonando o interesse que eu tinha pelo Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon.
Essa é a minha meta. Esse é o meu objetivo.
Mas no final você compra e ele compra também, então tá tudo ok, velho.
Não, eu não vou comprar.
O cara vai comprar esse jogo.
Eu não vou comprar, eu garanto.
Embora o fato das novidades serem poucas coisas e tão pouco ajudarem. E como off-topic, com certeza ficaram sabendo da polêmica sobre a jornalista da IGN com as notas do Cuphead. E gostaria de ouvir a sua opinião sobre o tema. Será que somente gamers hardcore podem fazer reviews? E vocês, que tipo de gamers se consideram? Bom feriado. Já foi e foi da hora.
Foi da hora.
Que feriado.
Foi o... Qual foi o feriado que teve? Foi dia das crianças. Foi Nossa Senhora de Aparecida, eu acho.
Foi dia das crianças. Que nem sei se o Japão tem feriado, os caras devem trabalhar até de domingo lá no Natal, os caras estão trabalhando, né? Então.
Até
Golden Week. Mas você vai dar chocolate pra quem, Jefferson?
Nossa, ele mudou
totalmente do assunto.
Ele mudou pro Valentine's Day.
Tem que dar chocolate? Eu não sabia.
Você dá chocolate ou recebe, é isso o feriado.
Não é feriado, é tipo Valentine's Day, você dá chocolate, um mês depois é White's Day e as pessoas retribuem com presentes pra as meninas, os meninos retribuem pras meninas que deram chocolate com presente.
Dia do branco?
É White Day. Eu não sei se é White's Day ou White Day, mas é dia branco,
assim. Enfim, sobre a nota, eu acho que assim, óbvio que tava completamente diferente diferente da maioria dos reviews, acho que todo mundo tava na expectativa que todos os sites dessem nota alta.
Mas só que o da IGN foi do Brasil, né? Não foi 9 a nota?
Foi. É que a galera tava esperando que fosse 10, né? A galera quer que seja 10, ela reclamou que tava difícil o jogo. E pra ela tava difícil, eu entendo. Tem gente nos padrões de atualidade que deixa de jogar um jogo porque ele é difícil. Então, como o review é pessoal, eu não vejo tanto problema, sabe?
Eu vi, tipo, eu não sei se mudaram o review por causa da polêmica, eu imagino que não tenha acontecido isso, mas eu li o review e eu não vi, tipo, problema nenhum. O que que aconteceu foi de ter uma página de Twitter que, convenhamos, são retardados que falam umas merda lá, e aí foram reclamar que não teve nota alta, não teve 10, no caso, né? Porque teve 9 e a pessoa falou, é um jogo difícil, mas é um jogo bom. Eu não vi, tipo, ela falou, foi aquela coisa, se você gosta de jogo difícil, você não tem problema com dificuldade, você joga, se não, não. Eu não vejo problema nenhum.
Esse jogo, ele é difícil pra caralho mesmo. Acho que se a pessoa não consegue jogar muito ele por causa da dificuldade mesmo, tudo bem fazer um review. Ela tem o direito. Não é só hardcore que faz review.
E a pessoa teve dificuldade, eu imagino, né? Tipo, falou que foi difícil. É o comentário padrão de Cuphead.
Ela tá mais do que certa. Ela deu a opinião dela e fala a verdade.
É que eu acho que essa galera, ela vai ler review e já com a expectativa de que, olha, se o review não tiver de acordo com a minha opinião, eu vou comentar e escrotizar. Isso sempre aconteceu com a Nipari. Uma vez a gente deu nota baixa pra um jogo do Kirby, a gente deu 5 e o pessoal saiu.
Porra, vai, sabe, tomar no cu. Vocês deram 5 pro Kirby, mano. Eu não acredito. Não, mas
foi uma nota baixa pro Kirby do Yu, sabe? Eu também não gosto daquele jogo.
Tô zoando. Acontece, gente. Existem opiniões diferentes. É só aceitar e respeitar ali a leitura da amiguinha,
né? Mas na internet, respeito não existe, né, velho? Mas eu acho que, tipo, principalmente não pode ser hardcore, porque é aquela coisa, quem lê review, quem é hardcore, entre aspas, já sabe o que vai comprar, já sabe o que agrada, né? O ideal da análise é que ele seja abrangente, né? Não importa se você é hardcore ou se você é um jogador. Assim, eu detesto essas denominações, mas se você é hardcore ou casual, você vai ler e você vai ter uma crítica lá. E vocês consideram que tipo de game?
Pode virar um tema do podcast já, pode estar falando.
Eu acho que no caso reclamar de nota, eu acho uma besteira. Eu acho que você tem que reclamar do fundamento daquela nota. Se ela justificou e tá ok, então, tipo, a visão dela, eu acho que nada mais se tem é do que respeitar. Eu acho que no caso de... Eu acho que no caso, se o review foi pela IGN, na verdade o review tem que ser casual, porque aquele site é pra um público grande. Acho que quando você quer alguma coisa hardcore especializada, você vai em site especializado. Eu acho que quando tudo que tenta, entre aspas, cobrir um público maior e abrangente, você tem que pensar em todo mundo, e muito menos nessa minoria que fica latindo.
O Rodney perguntou qual tipo de gamer você é. Eu sou casual.
Se eu for algum, talvez... Não, você não é casual, Mario. Se vocês estão falando de joguinho, você entende mais do que a maioria. Ninguém aqui é casual, velho.
Mas eu não sou um cara que fica jogando 10 horas por dia, assim, sabe? Se eu sentar num sábado, eu consigo jogar. Eu jogo, sei lá, umas 2 horas, depois vou correr, vou andar no parque. Então eu não sei se tem uma característica pra mim, entende?
É que denominar assim, pra mim, já é bosta. Mas que? Eu acho que se for denominar, tipo, casual e hardcore, eu acho que já ia falar, mano, não tem, tipo, eu sou cinéfilo, eu não sou cinéfilo. Ninguém, nas outras vezes que eu consigo lembrar, não tem a galera que faz isso.
Tudo bem, vai. O que que você é, Jamon?
Não vou opinar,
sou nada. Tá, o Lucas.
Eu sou, acho que hardcore competitivo. Acho que o Jamon sabe muito bem disso.
E o Jefferson?
Eu acho que pra mim depende do jogo. Sei lá, o jogo que eu gosto, às vezes eu acho que é mais a maneira como você joga, por exemplo. Se eu tô jogando um jogo de Fire Emblem, eu tento fazer tudo no hardcore, tento jogar a dificuldade lá em cima, tento tirar o máximo do jogo. Se for algum jogo que eu só quero passar e, tipo, sei lá, curtir, eu jogo no baixo, tanto faz, assim, tipo, eu jogo bem casualmente. Tipo, pra mim, o que depende é a proposta do jogo, o que eu quero levar daquele jogo. E é aquela coisa, conforme você vai ficando velho e tem menos tempo pra jogar, a tendência ver walkthrough, ver qualquer coisa e jogar dificuldade lá embaixo. Você só quer se divertir um pouco.
O outro comentário foi do cast da semana passada, de Fire Emblem Echoes, e também foi do Rodney Vinorelana.
Ele teve um comentário antes desse, né?
Tá, ele perguntou, vai lá, Mario, que Mario?
Aí teve um outro comentário, né?
Pera, eu não lembro o que você falou. Não, cadê o Mario? Aí o Mario perguntou, que Mario? E aí ficou nisso.
Foi uma piadona.
Uma grande piadona. Tá, mas no comentário de verdade, Foi boa análise do jogo. Embora não tenha elogiado muito ele, fiquei com vontade de jogá-lo. A edição tava boa também, Jumon. Só tomar cuidado com as pausas entre músicas de fundo. Depois tá joia. A pausa entre músicas de fundo é a pausa que no meio da conversa? Ou é a pausa, tipo, entre uma música e outra de segmento? Eu só queria saber isso. É a única dúvida que me veio nisso.
Na próxima semana a gente fica sabendo.
E sobre a gente não elogiar o jogo, é que a gente, eu e o Jeff, eu acho que a gente paga menos pau do que o costume do cast. Então, não é que a gente não elogiou o jogo, né? Mas a gente elogia com mais parcimônia.
Eu acho que o importante é aquela coisa, né? Tipo, nem todo Fire Emblem a gente vai gostar. E o que a gente não gostar, a gente vai falar.
Não, a verdade é que vocês são tipo sommelier de Fire Emblem, né? Vocês, ah, meu Deus, isso aqui tá com gostinho de cereja avermelhada. É, pra vocês, os detalhes mínimos vão fazer diferença, né? E aí vocês vão acabar elogiando.
Também. Mas acho que eu só assisto videogames, mano. Eu tô...
Mano, não é possível que você joga Cuphead ou qualquer outro jogo fazendo isso, velho. Acho que é só com Fire Emblem mesmo.
Não é, mano, não é.
O sistema de batalha que é igualzinho tá em um frame diferente aqui, meu.
Vai tomar no cu, mano. Eu também sou assim, né?
E pra você que ouviu até agora, se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira à meia-noite e aproveite para curtir nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter. E já que você está nas nossas redes sociais, não aproveite para compartilhar esse episódio, vai nos ajudar muito. Compartilhe com o amiguinho seu, peça para todos ouvirem e é isso. Até o próximo episódio.